Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Gabriele Di Domenico. O tempo é parcialmente nublado em Roma e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 21 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. As atividades do Papa esta terça-feira, Francisco prossegue a reunião com os cardeais, conselheiros, para dar continuidade à reforma da Cúria. Enquanto isso, estão em andamento os preparativos próximos de dois grandes eventos com a Ação Católica Italiana e as Escolas de Paz. E recordaremos também um evento emocionante na Praça São Pedro, 40 anos atrás, o primeiro encontro de João Paulo II com os jovens. E vamos a Mianmar, onde o bispo relata a situação no país 3 anos após o golpe militar. E de Aparecida, Silvana e José nos traz as notícias da Assembleia Geral da CNBB. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira, 16 de abril. Hoje a igreja recorda Santa Maria Bernadette Subirô. Bernadette, menina pobre, analfabeta, sentiu-se acolhida por Maria como pessoa, assim disse o Papa Francisco. A Imaculada Conceição lhe apareceu na Gruta de Lourdes, convidando-a a rezar pelos pecadores e a exortar todos à conversão. A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser irmã da caridade. Com efeito, em 7 de julho de 1866, ingressou na comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. Obrigada a ficar acamada por causa da asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho, faleceu com a idade de 35 anos em 16 de abril de 1879. Em 1925, foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa em 8 de dezembro de 1933. Bernadette de Subirô é a protetora dos doentes, camponeses e pastores. Na agenda do Papa Francisco, nesta terça-feira, está a participação na reunião do Conselho de Cardeais, que o auxiliam na reforma da Cúria Romana. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
A reunião do mês de abril do Conselho de Cardeais, o chamado C9, começou nesta segunda-feira, 15 de abril, no Vaticano, com a presença do Papa Francisco. A notícia foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé. A última sessão de trabalhos foi realizada de 5 a 7 de fevereiro e contou com a participação de 3 mulheres que ofereceram sua contribuição sobre o tema do papel da mulher na Igreja. Irmã Linda Pocher, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium de Roma. Giuliva di Bernardino, consagrada da Ordo Virginium da Diocese de Verona e professora e diretora de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais, e Jo Bailey Wells, bispa da Igreja da Inglaterra e subsecretária-geral da Comunhão Anglicana. Nos encontros de fevereiro, entre os cardeais, o Papa e o secretário do Conselho, também foram analisados os caminhos sinodais em andamento na Igreja e o tema da evangelização, com relatórios do cardeal Luiz Antônio Taigo e do arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeitos do Dicastério para a Evangelização. O Conselho de Cardeais, após a renovação do organismo pelo Papa em 7 de março de 2023, é composto pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, por Fernando Verges Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswald Gracias, arcebispo de Bombaim, Sean Patrick O'Mayo, arcebispo de Boston, Juan José Omela Omela, arcebispo de Barcelona, Gerald Lacroix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Olerich, arcebispo de Luxemburgo e Sérgio da Rocha, o arcebispo brasileiro de Salvador da Bahia. O secretário é Dom Marco Melino, bispo titular de Crésima. A primeira reunião do novo C9 ocorreu em 24 de abril de 2023. O conselho foi estabelecido pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a tarefa de ajudá-lo no governo da Igreja Universal e de estudar um projeto para a revisão da Cúria Romana, esse último realizado com a nova Constituição Apostólica Praedicatio Evangelium, publicada em 19 de março de 2022. A primeira reunião do C9 foi realizada em 1º de outubro de 2013.
Andressa nos fala ainda de um encontro do Papa Francisco com a Ação Católica Italiana.
A iniciativa de Braços Abertos, Encontro Nacional da Ação Católica Italiana com o Papa Francisco, programado para 25 de abril na Praça São Pedro, será apresentada na próxima sexta-feira, 19 de abril, na sede histórica da Associação em Roma. Está prevista uma transmissão ao vivo pelo canal público de TV da RAI nesse dia. Mais de 50 mil membros e amigos da Ação Católica Italiana de todas as dioceses do país se encontrarão com o pontífice para ouvir a sua palavra e celebrar junto com ele. Será um encontro de pessoas, diz o comunicado, de rostos, histórias de todas as idades que ainda têm muito a dizer ao nosso país e à Igreja. Também será uma oportunidade de ter uma experiência viva da Igreja Sinodal em um dia querido para a Ação Católica e para todos os italianos. É, acima de tudo, o modo da associação de viver o seu compromisso de hoje e de construir o mundo de amanhã, tendo no coração a paz e o cuidado da casa comum. O encontro com o Papa Francisco será o prólogo dos trabalhos da Assembleia Nacional Eletiva da Ação Católica de tema Testemunhas de Tudo o que Ele Realizou, que acontecerá em Sacrofano, em Roma, de 25 a 28 de abril. 1.000 delegados de todas as dioceses do país irão eleger o Conselho Nacional da Ação Católica para o triênio de 2024-2027. Os convidados da Assembleia da Ação Católica serão o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, o cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, e o cardeal Mário Grecchi, secretário-geral da Secretaria-Geral do Sínodo. Durante a coletiva de imprensa, serão apresentados ainda os dados do relatório de sustentabilidade de 2024 da Ação Católica Italiana, uma realidade eclesial e civil com mais de um século e meio de história, que conta com mais de 221 mil membros de todas as idades, presentes em mais de 5 mil paróquias italianas.
Também está na agenda do Papa Francisco um encontro com 6 mil estudantes da Escola da Paz. Vamos ouvir Mariângela Jaguraba.
Formar uma nova geração de construtores e promotores da paz. Com esse objetivo, na próxima sexta-feira, 19 de abril, 6 mil estudantes, professores e diretores de escolas da Rede Nacional das Escolas para a Paz se encontrarão com o Papa Francisco na Sala Paulo VI, no Vaticano. Junto com eles estarão professores universitários, administradores locais e representantes da sociedade civil, signatários do Pacto de Assis para a Educação para a Paz. O encontro dos estudantes com o Papa faz parte de um programa de educação cívica chamado Transformemos o Futuro, pela Paz com Zelo. Trata-se de uma etapa no caminho que levará à realização em 25 e 26 de maio do primeiro Dia Mundial da Criança. Os motivos e o programa do encontro serão ilustrados numa coletiva de imprensa a ser realizada na quarta-feira, 17 de abril, em Roma, às 11 horas locais, no auditório do Convento de São Maximiliano Kolbe, na Rua São Teodoro 42. Durante a coletiva de imprensa, também serão apresentados os primeiros resultados da pesquisa sobre os jovens e o futuro, realizada nas escolas italianas em preparação para a Cúpula do Futuro da ONU. A coletiva de imprensa contará com a presença de Fabiana Cruciani, diretora e coordenadora da Rede Nacional das Escolas da Paz, Padre Enzo Fortunato, coordenador do Dia Mundial da Criança, Flávio Lotti, diretor da Rede Nacional das Escolas da Paz. Contará também com a presença dos alunos da Escola Secundária de Arte de Via de Ripetta, em Roma, acompanhados pelo professor Roberto Scognamillo e do Instituto Compreensivo Milanese, em Roma, acompanhados pela professora Chiara Atanasio.
E no final de semana foi a ocasião para recordar os 40 anos do primeiro encontro de São João Paulo II com a juventude mundial. Vamos ouvir novamente Mariângela Jagoraba.
40 anos se passaram desde o dia 14 de abril de 1984, quando se realizou na Praça São Pedro o primeiro encontro de jovens que, carregando a cruz em procissão, dirigiram-se ao Centro Internacional Juvenil São Lourenço e participaram da Santa Missa, concluindo o dia com a adoração. Aquele acontecimento marcou o início das Jornadas Mundiais da Juventude, a JMJ, os grandes eventos internacionais que reúnem jovens de todos os continentes em torno do Papa em alguma cidade do mundo. Lançadas por São João Paulo II, marcaram as últimas quatro décadas da Igreja. A última ocorreu em Lisboa em agosto de 2023 com o Papa Francisco. A próxima será em Seul, na Coreia do Sul, em 2027, precedida pelo Jubileu dos Jovens em Roma em 2025. Para celebrar o aniversário do primeiro encontro na Praça São Pedro, foi celebrada uma missa no Centro São Lourenço de Roma, presidida pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça, que sublinhou na homilia: "Hoje, agradecemos ao Senhor pela grande inspiração que São João Paulo II teve ao convocar a primeira JMJ. Agradecemos também pela forma como o Papa Bento XVI as viveu e pelo modo como o Papa Francisco as vive, como um momento indispensável da Igreja." Nos últimos anos, sublinhou ainda o cardeal, as Jornadas Mundiais da Juventude deram muitos frutos. Frutos de esperança e de amor. Frutos de juventude, de primavera no coração da Igreja. Depois, o purpurado recordou o convite de Jesus a todos os jovens: venham, toquem, vejam, comam, para reiterar que Cristo é decisivo na vida da pessoa humana. A importância de Cristo não é uma verdade teórica abstrata, é algo que tocamos. O cardeal de Mendonça observou também que durante as Jornadas Mundiais da Juventude, os jovens de todo o mundo experimentam a alegria de ser fiéis, a alegria de realizar a fraternidade humana, de se abraçar, de rezar e adorar juntos, de ouvir, rir, chorar, de valorizar esta experiência da Igreja. Isso transforma a vida, transformou a história dos grandes e continua transformando a nossa vida, a nossa história. Cristo não nos quer como espectadores, Cristo nos quer testemunhas. E a testemunha é aquela que diz: vi com os olhos, ouvi com os ouvidos, toquei. Isto faz de nós uma Igreja missionária, uma Igreja em saída. O cardeal Tolentino de Mendonça recordou então as palavras do Papa Francisco para estimular os jovens: não fiquem na varanda vendo a história passar, mas fiquem no meio da história fazendo barulho, um barulho que não é só alvoroço, é a boa nova. Ele também citou São João Paulo II quando afirmou que os jovens são os primeiros evangelizadores de outros jovens. Cristo conta com vocês para curar as feridas. Jesus conta com vocês para abrir novos horizontes. Cristo conta com vocês para construir não uma cultura de morte, mas uma cultura de vida, acrescentou o responsável do dicastério, concluindo a sua homilia com um convite a olhar para Maria, presente em cada Jornada Mundial da Juventude e ponto de referência que nos ajuda a olhar para Cristo.
E a paz em Mianmar é o tema desta reportagem de Raimundo Lima.
Estou na paróquia de Suldu, um vilarejo na diocese de Loikaw. É uma das paróquias onde a vida pastoral ainda é possível. Nossa catedral em Loikaw ainda está ocupada pelo exército birmanês. Mais da metade das igrejas da diocese está fechada e vazia porque os fiéis fugiram. Vivemos em uma condição de deslocamento e tribulação, mas agradeço ao Senhor porque, com essa experiência, Ele me deu a oportunidade de estar mais perto do meu povo, mais perto das pessoas que têm tanta necessidade de consolo e solidariedade, disse a agência missionária Fides Dom Celso Bassue, bispo de Loikaw, que também vive a condição de refugiado, forçado desde novembro de 2023 a deixar sua catedral e o centro pastoral adjacente, ocupados pelo exército birmanês, que fez do complexo uma base militar. O bispo passou primeiro o Natal, depois a Quaresma e a Páscoa longe de sua igreja, dedicando-se a visitar os refugiados e a celebrar com eles as festas religiosas. Hoje, 3 anos após o golpe, ele diz com amargura: não podemos continuar com uma guerra interna por tanto tempo. A nação e toda a população sairão prostradas, enfraquecidas, aniquiladas. É necessário agora encontrar uma saída, iniciar caminhos de negociação, diálogo e reconciliação. Estamos muito preocupados com a situação social e política. O tecido social está dilacerado. As pessoas estão confusas e desorientadas. Há pessoas deslocadas por toda parte. A violência campeia solta. A cidade de Loikaw está agora ocupada apenas pelas forças de combate, ou seja, os soldados e as milícias da oposição. Estamos testemunhando uma morte lenta, dia após dia, de nossa bela nação. Estamos realmente cansados com tudo isso. Oramos a Deus para que abra um caminho de paz, pois não podemos continuar assim. Apesar da tragédia, o bispo também tem palavras de esperança. Cristo ressuscitou para nós também. Vejo luz nos rostos das pessoas que sofrem e isso me consola. Não percamos a esperança, porque é Deus quem a dá a nós. As pessoas sofrem, resistem e têm esperança, mas precisamos de um alvorecer de nova esperança. Agradecemos ao Papa Francisco, que continua a lembrar ao mundo nosso sofrimento e a orar por nós. Enquanto isso, na Guerra Civil, os rebeldes, após o sucesso da Operação 1027, estão tentando conquistar estrategicamente as áreas fronteiriças para impedir o abastecimento da junta, que, por sua vez, controla a parte central do país e as cidades maiores. Dias atrás, as forças de oposição conquistaram outra cidade importante, desferindo um golpe significativo contra os militares. Trata-se da cidade de Mayuadi, no sudeste, na fronteira com a Tailândia, onde se localizava uma base militar abandonada pelo exército regular. Uma importante passagem de fronteira, um centro de comércio e suprimentos da Tailândia para Mianmar, Mayuadi caiu após uma ofensiva do exército Karen, uma das milícias étnicas aliadas à oposição birmanesa. O outro capítulo sobre o qual os representantes da Igreja Católica expressam considerável preocupação é a situação econômica em Mianmar, que se degenerou com o aumento dos preços e a escassez de produtos básicos, resultando em miséria e desnutrição generalizadas. Diante desse cenário, o plano de emergência da ONU para Mianmar este 2024 precisa de um financiamento de US$ 1 bilhão, valor que ainda não foi levantado entre os doadores, para alcançar mais de 5 milhões de pessoas necessitadas no território birmanês. De acordo com os números da ONU, há mais de 2.600.000 pessoas deslocadas internamente e esse número continua aumentando.
E Silvonei José nos leva até Aparecida.
Os trabalhos do Episcopado Brasileiro retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, prosseguem nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Na parte da manhã desta terça-feira, os bispos participaram na Santa Missa com laudes realizada no altar central do Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom João Justino de Medeiros, primeiro vice-presidente da CNBB, arcebispo de Goiânia. Após a Santa Missa, teve lugar a 15ª e depois 16ª sessões da Assembleia deste ano. Já a missa de ontem, segunda-feira, foi presidida pelo bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, Dom Wilson Basso. Após a Santa Missa, teve lugar a 11ª sessão da Assembleia. Os bispos aprofundaram o tema da inteligência artificial em um painel apresentado pelo chefe do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, professor Everton de Souza Oliveira, e Danilo Pinto, secretário do Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi e sócio fundador da SBCC. Depois, às 10 horas da manhã, os jornalistas voltaram a se encontrar com os bispos na coletiva de imprensa. Os bispos indicados para participar foram Dom Wilson Basso, que falou sobre o tema Desafios e Luzes para a Evangelização das Juventudes, o bispo de Rondonópolis, Iratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, que apresentou os projetos missionários e igrejas irmãs, e também o bispo de Campo Limpo, São Paulo, Dom Valdir José de Castro, que conversou sobre o tema da inteligência artificial. Dom Valdir José, que explicou que o episcopado está refletindo esse tema, que não é propriamente novidade, mas tem se desenvolvido cada vez mais. Devemos tudo isso ao Papa Francisco, que tem incentivado a Igreja a entrar, refletir, pensar e agir pastoralmente, levando em consideração a inteligência artificial. Se os senhores se lembram, disse, o tema para o Dia Mundial da Paz foi Inteligência Artificial e Paz. E o tema para o próximo Dia Mundial das Comunicações é Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Dom Valdir explicou que é necessário que a Igreja, como perita em humanidade, pense como ela pode orientar eticamente o uso das inteligências artificiais. Mas sobre os trabalhos da segunda semana da Assembleia dos Bispos do Brasil, nós conversamos com o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.
A Assembleia, como tal, ela possui um dinamismo todo próprio. E entrando agora nessa segunda parte, eu diria assim, né, da Assembleia, o que nós podemos constatar é uma serenidade muito grande, um desejo de participação, eu diria, extraordinário, e um espaço de comunhão talvez muito simples que estamos exercitando entre nós. Realmente se percebe que em torno dos diversos assuntos que tratamos há sim um espírito de serenidade muito bonito.
Os senhores também vão enviar uma mensagem ao Santo Padre, como já é tradição das assembleias?
A mensagem em si ela já está pronta, já foi encaminhada na última semana, no último sábado. E certamente Dom Sérgio, que está participando do grupo do G9 nesta segunda-feira em Roma, haverá de nos trazer uma palavra do Santo Padre também.
É claro, a mensagem ao povo brasileiro e ao povo católico também, duas mensagens muito esperadas sempre.
A mensagem ao povo brasileiro deseja ser uma mensagem, eu diria, crítica diante da realidade que nós estamos vivendo, o nosso povo está vivendo, crítica no bom sentido. Seja exaltando aquilo de bom que há no nosso povo, na nossa sociedade, mas sem esquecer também os aspectos que gerem ou geram preocupação.
Sobre a questão do número de católicos no Brasil,
Fala-se de uma diminuição, fala-se de uma estagnação. E preocupa a CNBB?
Certamente, sempre preocupa. A comunidade católica está no coração da Conferência dos Bispos. A comunidade do povo brasileiro está no centro, eu diria assim, da atenção dos nossos bispos. Diria que, analisando as estatísticas que o censo proporciona, na verdade, nós constatamos uma estabilidade no número de católicos no nosso Brasil. O que chama a atenção, segundo os números estatísticos, é o crescimento muito grande dos desigrejados, né? Ou aqueles que deixam qualquer expressão de comunidade de fé. Esse grupo, sim, cresceu de uma forma sensível nos últimos anos e eu creio que isso merece, sim, uma análise especial, análise esta que ainda precisamos realizar.
Para a Rádio Vaticano, Vatican News, de Aparecida, Silvana e José.
E assim chegamos ao final da edição desta terça-feira, 16 de abril. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!